Você está ouvindo Feijoada Completa.
Este é o Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados, a partir das 9 até as 11. A gente está aqui com você antes do aplauso. Lembrando que se você quiser participar do nosso programa, mandando críticas, sugestões, olha aí, e-mail nosso, feijoadacompleta@câmara.leg.br, feijoadacompleta@câmara.leg.br. Escreva pra gente com críticas, sugestões, elogios, sugestões de pauta, né, assuntos que você gostaria de ver abordados aqui no programa. Também a gente vai receber sempre o seu telefonema, o pessoal aqui da Câmara, do Serviço de Atendimento ao Cidadão, ele passa também recados para a produção do Feijoada Completa. Anote o número 0800-619-619, 0800-619-619, você pode ligar para cá em qualquer, no horário comercial, e você pode dizer também que você quer sugerir pautas, quer mandar recados para a produção do Feijoada Completa, ok? Pode participar com a gente sempre. E agora vamos saber de coisas interessantes do Brasil.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Mais um som da Rita Lee. Essa música é chamada O Toque? Olha só esse solinho de bateria fantástico aí, quase solinho, né? Aliás, Caetano Veloso já dizia naquela música Sampa que Rita Lee, ele fala, né, ainda não havia para mim Rita Lee, a tua mais completa tradução. Rita Lee é praticamente um retrato de São Paulo, né? E é uma pessoa extremamente paulistana. Aliás, Rita Lee fala muito de São Paulo, e enfim, é uma paulistana típica, né? Realmente uma grande paulistana, Rita Lee. Muito bom esse som, hein? Rita Lee cantando aí pra gente O Toque. Bom, vou falar em São Paulo, gente. São Paulo, a cidade mais caótica do Brasil. Aliás, a gente falou de trânsito aqui mais cedo, até brinquei que a gente ia em algum momento falar do trânsito de São Paulo. Pois é, chegou a hora. No Brasil de ponta a ponta de hoje, nós vamos falar de uma cidade que é um caos. Olha, pra você ter uma ideia, congestionamento em São Paulo chega a 500 quilômetros em alguns momentos. Para você ter, nas horas de pico, por exemplo, de manhã, às vezes bate os 500 e teve um dia desse que bateu 580 quilômetros de congestionamento. Teve um dia de saída de feriado que bateu nos 700 quilômetros de congestionamento. Então, é uma cidade realmente caótica. E para uma cidade caótica dessa, precisa de um jeito de informar as pessoas. Claro, tem o trânsito, hoje em dia você tem aplicativos, tem uma opção de coisa, mas São Paulo resolveu investir numa rádio. Né, o Grupo Bandeirantes juntou com a Sul América Seguros para investir numa emissora de rádio que informa sobre o trânsito. Olha, é tão interessante, tem até vinheta com nome de rua. É, sério mesmo. Vamos ouvir um trechinho de como é a Rádio Sul América Trânsito, olha só.
Eu falei da Salim para o nosso ouvinte que vai para Imigrantes no sentido da Vila Prudente. Quem segue pela Salim no sentido contrário também faz um excelente caminho e não vai encontrar problema.
Luiz Inácio de Anhaia Melo.
E a Luiz Inácio também. Ela vai bem tanto no sentido das Juntas quanto no sentido contrário. Não vai ter dificuldades nesse trajeto.
Avenida do Estado.
Lenta, congestionada.
Pois é, tá vendo que cada via tem uma vinhetinha. Olha que barato.
A partir da Radial até o corredor Norte-Sul no sentido de Santana. Quem vai para o Ipiranga, da Cruzeiro do Sul até o Mercadão, vai encontrar dificuldades. Mas depois não vai ter mais problema.
Avenida Rebouças.
Vai mal no finzinho da Eusébio Matoso e vai continuar pela Rebouças até a altura da Brasil. Passou a Brasil, aí vai andar um pouco melhor. No sentido contrário, o trânsito é pesado. Um pouco à frente da Henrique Schaumann até Eusébio Matoso e vai continuar pela Eusébio Matoso bem lenta até a Marginal do Rio Pinheiros.
Marginal do Tietê.
Para Castelo já dá para
seguir. Aí você vê, né? Já dá pra gente perceber aí a locutora fazendo anúncios muito detalhados, quer dizer, com cada uma das localizações, das vias, com onde é que o cruzamento está complicado, enfim, muito bacana o trabalho feito pela Sul América Trânsito, uma rádio, portanto, feita para informar os ouvintes sobre o trânsito de São Paulo.
Rádio Sul América.
Trânsito.
Pois é, e é com o coordenador, o editor, né, da Rádio Sul América Trânsito, o Ronald Jimenez, que a gente conversou, né, o Ronald Jimenez, ele que, enfim, né, trabalha na rádio também, faz ancoragem, né, trabalha no horário da tarde, e conversou um pouco com a gente sobre como funciona esse trabalho que é feito pela Rádio Sul América Trânsito lá em São Paulo, e nós vamos ouvir essa entrevista agora. Ronald Jimenez, editor executivo da Rádio Sul América Trânsito. trânsito. Ronald, prazer ter você aqui com a gente no Feijoada Completa. Grande abraço, como vai?
O prazer é todo meu, um abraço para todos.
Ronald, conta um pouco, uma cidade como São Paulo, é uma coisa até, quando eu vi pela primeira vez, eu achei um negócio assim, quase inusitado, né? O trânsito tão caótico que precisa de uma rádio para poder informar o ouvinte o tempo inteiro sobre que rota utilizar, que caminho pegar. Como é que surgiu essa ideia, hein?
Olha, essa ideia surgiu um encontro de objetivos, né? A Sul América Seguros, que é a patrocinadora da Master daqui da rádio, que dá nome à nossa rádio, tinha por objetivo crescer na venda de seguro de automóveis aqui em São Paulo. A agência de publicidade que queria desenvolver um projeto teve a ideia, né? A agência MPM teve a ideia de fazer o que eles chamaram de um spot 24 horas por dia, né? Que trouxesse a menção ao nome do patrocinador, mas que conversasse diretamente com quem está dentro do carro. E o Grupo Bandeirantes de Comunicação, que assumiu o compromisso e falou, dá para a gente realizar esse negócio. Então foi um conjunto de objetivos que transformaram, a partir do dia 12 de fevereiro de 2007, a Rádio Sul América Trânsito em realidade, 24 horas por dia, falando das ruas de São Paulo, das rodovias, do caminho do motorista. E quando o trânsito dá uma tranquilizada, a gente toca boa música também. Mas é que São Paulo é uma cidade-estado, nós estamos falando de 17 mil quilômetros de ruas. Né? Uhum. Então é muita coisa, então a necessidade de se informar nos quatro cantos da cidade é bastante grande, né? Não é só o miolo da cidade que impacta na vida das pessoas, todos os quatro cantos da cidade são importantes.
Inclusive assim, é interessante, né? Porque às vezes chega num domingo, às vezes acontece alguma coisa, em pleno domingo à tarde vocês têm que começar a falar porque o trânsito por alguma razão, por algum jogo, algum acontecimento, pode não estar tranquilo em determinadas regiões, né?
Exatamente. A gente mantém a equipe 24 horas à disposição, porque se está pegando uma via importante num domingo à noite e espera que ela esteja tranquila, mas de repente tem uma manutenção da própria via, tem um carro quebrado, tem um caminhão, tem um acidente, isso é muito comum em São Paulo, acontece a cada minuto. Então isso muda a vida da pessoa. Às vezes você está voltando de uma viagem, vai pegar uma rodovia num domingo, numa via da cidade, pensando que está numa situação tranquila, aí você perde uma hora da tua vida ali. Uhum. E isso não é legal. Então por isso a necessidade de estar a postos o tempo inteiro à disposição do motorista que circula por essa cidade.
Agora, eu acho muito interessante porque muito do que vocês fazem, quer dizer, vocês têm a participação dos repórteres, tem helicóptero, mas tem muita participação do ouvinte, né? E com essas novas tecnologias, uma tecnologia tornou-se uma grande aliada de vocês, né?
Sem dúvida. A rádio, quando começou, nós tínhamos apenas o telefone como contato com o ouvinte. O ouvinte entrava ao vivo. Mas nem e-mail a gente tinha colocado no ar. Aí depois veio o e-mail, veio o SMS, aí criamos um portal de voz, onde as pessoas, ao invés de entrar ao vivo, gravavam, que aí deixavam uma mensagem um pouco mais sucinta, mais curta, porque senão as pessoas acabam relaxando, falam um pouco mais e a gente perde tempo, perde produtividade. Uhum. E vieram as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e todas essas comodidades da vida online e, mais recentemente, o WhatsApp, que é um recurso importante porque traz vídeo, áudio, foto, texto, traz tudo num ambiente só, que para a gente é importante também. Então, todos esses mecanismos unidos com a participação dos ouvintes, são milhares todos os dias, e juntando isso com a participação da reportagem, com as informações privilegiadas que a gente tem, como mapeamentos por GPS, com parceiros importantes que a gente tem de tecnologia, é a montagem de um grande quebra-cabeça. Uhum. Né? E esse é o nosso trabalho de todos os dias.
O âncora que está no estúdio ali, levando aquela transmissão, o que ele tem à disposição? Porque a impressão que a gente tem quando ouve a rádio é que tem um telão de todo tamanho na frente do cara.
São quatro monitores. Tem quatro monitores, mais três TVs à disposição dele, na frente dele. É um comando de avião mesmo.
Porque parece assim... Porque ele fala assim, deixa eu ver que caminho que tá bom pra você aqui. Aí começa, daqui a pouco já fala, olha, tem essa rua aqui, mas tem um problema que tá desde um quarteirão tal até um quarteirão tal. Depois, se você insistir um pouquinho, você vai passar ali, vai chegar, vai ficar livre e tal. Quer dizer, a impressão que a gente tem é que a cidade tá inteira na frente do âncora.
Isso. Né? É mais ou menos isso. Dá para a gente ser cirúrgico na análise, né? Porque a gente tem vários parceiros, MapLink, Waze, Google, são parceiros nossos, e o mapeamento por GPS está ficando cada vez mais qualificado. Uhum. Então, o tempo vai passando e cada vez mais detalhes vão aparecendo. Então, quando você percebe, um ouvinte manda uma mensagem, estou parado aqui numa avenida importante como a Rebouças, uhum, ou numa travessa da Rebouças, está na Avenida Brasil, digamos assim, e agora fala, estou parado aqui normalmente normalmente não é assim. Basta bater o olho no nosso mapeamento, mesmo que o repórter não esteja ali, para saber se houve algum tipo de problema ou não. Então, assim, ó, essa via aqui está com uma cor mostrando que a velocidade média está muito abaixo do normal. O pessoal está andando ali a 8, 9 por hora. Então, não é normal. Então, há uma necessidade de você se inteirar de tudo isso. Quem vem aqui na rádio visitar o nosso estúdio, olha, fala, como é que o âncora sabe o nome das vias, já que é um mapa, que nas vias os nomes não aparecem assim de cara, né? Mas é um trabalho incessante de busca de conhecimento, e a gente se acostuma. E é nesse costume que a gente vai transformando uma coisa que parece tão complexa em algo natural para o nosso dia a dia.
Muito bacana, muito bacana. E o que eu acho muito interessante também é a questão da participação do ouvinte, não só nessa questão trânsito, mas acaba se tornando uma... A gente lembra muito aquela coisa do rádio, eu que sou apaixonado por rádio, a gente faz rádio aqui, quer dizer, aquela coisa do rádio antigo, daquela participação do ouvinte, daquela coisa do ouvinte estar muito próximo. Então você vê pessoas que às vezes participam todo dia, gente que manda mensagem todo dia, a gente e às vezes começa a rolar alguns assuntos paralelos, tipo, eu gosto muito de... Outro dia de manhã eu achei curioso uma conversa sobre pão com ovo e umas coisas assim.
Sim.
Que lembram muito essa coisa do rádio mesmo, né? Essa interação do ouvinte que se torna meio amigo do
É
uma certa amizade quase, né?
É, exato, porque as pessoas, o rádio tem aquela coisa, a pessoa se sente próxima da gente, e como é uma rádio que tem participação de ouvinte de uma maneira muito incessante, as pessoas querem falar, querem ter a mensagem dela disponibilizada para que as outras pessoas ouçam também. E não é só, não é uma mensagem de amor, ou como era no passado, a leitura de carta e tudo mais. As pessoas querem colaborar com as outras, e isso que é muito interessante, é a parte da prestação de serviço que está dentro de cada pessoa. E quando a gente consegue aliar essa prestação de serviço com bom humor, com coisas do nosso cotidiano, lembrando coisas de um passado recente, isso transforma essa informação dura, difícil, complexa, chata, que é o trânsito, em algo mais leve. Então acho que é nesse ponto que a gente tenta buscar um equilíbrio.
E eu vou te fazer uma confissão. Eu estou aqui em Brasília, mais de 1.000 quilômetros daí, e de vez em quando, só por causa dessa coisa, assim, eu tenho vontade de ouvir um pouquinho. Por isso que eu estou te dando esses detalhes. Porque, na verdade, assim, é bacana, assim, você ver... até como jornalista também, a gente tem aquele interesse, né, de ver como funciona o trabalho, como é que se faz aquilo. Então, até pra gente mesmo ir ganhando um pouco de know-how e entendendo como funciona, porque é muito bacana e algo realmente que... Vocês têm experiência disso em outros lugares do mundo, ou Ronald?
Mais
em
duas.
Outras cidades, etc.
Tem uma rádio em Hong Kong e tem uma rádio em Nova York, que tem um modelo de informação de trânsito de maneira incessante. Então são os dois lugares que a gente tem um referencial de rádios que estão nativa, já estavam nativa mais ou menos na época que a gente entrou no ar também, e segue nativa.
Ah, maravilha, porque são cidades também que realmente Nova York, quem sabe, quem conhece, sabe que engarrafamento é quase que um pleonasmo, né, falando em Nova York.
Exato.
Ronald, eu quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente, falando aí sobre esse trabalho da Rádio Sul América Trânsito. Realmente é uma coisa muito interessante, e eu recomendo ao ouvinte nosso aqui da Rádio Câmara que, indo a São Paulo e precisando se deslocar pela cidade, não deixe de ouvir, porque realmente é uma bela de uma ajuda que se dá ali ao motorista. Grande abraço para você, Ronald.
A gente fica feliz, e todo brasileiro que vier para São Paulo, todo morador, todo mundo que está te ouvindo aí agora na tua região, em qualquer lugar, vai ser recebido de braços abertos aqui pela Rádio Sul América Trânsito. Sejam todos bem-vindos.
Tá, joia. Grande abraço para você, até a próxima.
Valeu, amigo. Um abraço.
Um abraço. Tá aí a participação, portanto, do Ronald Jimenez, ele que é editor executivo da Rádio Sul América Trânsito e também um dos âncoras que trabalha lá, fazendo lá as notícias sobre o trânsito de São Paulo. Muito bacana, uma iniciativa interessante. E realmente é uma iniciativa que, né, ele contou pra gente, tem poucas no mundo igual, com o mesmo objetivo. E, enfim, né, com o trânsito cada vez mais caótico, não só de São Paulo, como de outras cidades grandes, vai, provavelmente, esse tipo de iniciativa pode ser necessário também em outros lugares, né? Vamos aguardar que caos que vai virando o trânsito nas grandes cidades brasileiras, infelizmente, né? Porque com pouco investimento em transporte público, as pessoas não deixam o carro em casa, e aí a coisa acaba descambando para esse tipo de problema. Muito bem, vamos agora falar de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
bem, nós vamos ouvindo aí mais uma canção da Rita Lee. Essa música chamada Luz del Fuego, é desse álbum também. Fruto Proibido, da Rita Lee, com a banda Tutti Frutti.
Eu hoje represento a loucura, mas o que você quiser.
Pois é, bom, nosso caldo cultural de hoje vai falar sobre a Europa. É a Semana da Europa, né? Um evento aí acontecendo, concebido, né, para exaltar, né, a unidade do continente europeu. O evento que vai ser na União das Nações Europeias, com atividades culturais, esportivas, enfim, uma série de coisas que exalta essa unidade. O dia da unidade, né, da unidade do continente europeu é dia 9 de maio, justamente hoje, esse sábado. Pois bem, no Brasil, esse evento está acontecendo aí, acontece em vários lugares também, no mundo, enfim, né, celebrando essa unidade do povo europeu. Uma série de eventos, enfim, importantes nesse sentido. Nós vamos conversar com a embaixadora da União Europeia no Brasil, que é a Ana Paula Zacarias, que vai falar com a gente um pouco sobre a importância dessa unidade do continente europeu, da divulgação da cultura europeia para os outros continentes. Embaixadora, prazer tê-la aqui no nosso programa. Como vai?
Olá, Edson. Olá, ouvintes da Rádio Câmara. Muito obrigada por esta oportunidade de divulgar os eventos da Semana da Europa.
Ana Paula, essa questão o Brasil tem feito alguns trabalhos nesse sentido, até recentemente teve a Semana do Brasil na Alemanha, a Semana da Alemanha no Brasil, fizeram uma série de intercâmbios. Como está hoje o intercâmbio cultural e artístico, enfim, da União Europeia com o Brasil?
Olha, o nosso relacionamento entre a União Europeia e o Brasil é um relacionamento muito sólido e muito antigo, muito tradicional. Além de sermos o maior parceiro comercial do Brasil, o maior investidor externo, temos também mais de 30 áreas de cooperação, desde os direitos humanos, a áreas políticas, passando pelas questões de ciência e tecnologia e necessariamente também na área da cultura e da educação. Na área da cultura, um dos pontos altos é esta Semana da Europa, que é uma iniciativa que resulta do trabalho conjunto de todos os Estados-membros da União Europeia que estão aqui representados no Brasil e que concretizam desta forma o nosso lema, que é Unidos na Diversidade. Aqui em Brasília existem 24 embaixadas dos Estados-membros da União Europeia, que já são 28 neste momento, e além disso existe uma delegação da União Europeia, aqui eu presido, e juntos fazemos este conjunto de iniciativas culturais que este ano se estende a 10 cidades capitais brasileiras e que envolve numerosíssimas atividades de cinema, de teatro, de música, quer música clássica, quer jazz, e tem também alguns eventos desportivos, uma corrida aqui em Brasília, no Eixão, e também uma regata que acabou de se realizar no domingo passado aqui no Lago Paranoá.
Pois bem, embaixadora, dessa vez, portanto, são dez cidades envolvidas, né? Uma série muito grande de eventos. É a primeira vez que se tem um número tão grande de cidades envolvidas, né? Na 11ª edição da Semana da Europa, e talvez seja, em termos de números, inclusive, é a maior delas, né?
Exatamente. Nós vamos já também no 11º ano desta iniciativa. Ela tem vindo a crescer com o apoio dos nossos parceiros brasileiros. À medida que cidades vão sabendo que nós temos este interesse, vão se juntando a nós. Este ano o tema é o desenvolvimento e a cidadania. E nós temos eventos em Brasília, no Rio, São Paulo, Curitiba, Vitória do Espírito Santo, Florianópolis, Manaus, Natal, Aracaju e Belém. E temos áreas muito interessantes, onde todas as pessoas são bem-vindas, porque, no fundo, a cultura brasileira também vive dessa sua herança europeia. E a velha Europa se renasce, ela se revive nesse contacto com os seus parceiros internacionais. Então, é muito interessante partilhar com os cidadãos brasileiros, com a sociedade civil, estes eventos culturais que nos trazem as raízes da nossa cultura e da cultura brasileira também, de alguma forma.
É possível ter unidade em culturas tão distintas? A gente tem uma União Europeia que tem países, enfim, com, imagino, entre si uma diversidade muito grande. Como é que se junta isso tudo, né? Como a gente brinca aqui no nosso quadro que chama de caldo cultural, para fazer esse caldo cultural europeu?
Olha, é muito interessante que este dia 9 de maio, que é o Dia da Europa, a gente celebra o aniversário de uma declaração muito importante do senhor Robert Schuman, que foi um ex-ministro das Relações Exteriores da França, que lá em 1950 exortou as nações europeias que acabavam de sair de uma guerra horrorosa, terrível, mortífera, a se unir e acabar com a possibilidade da existência de uma guerra do nosso continente. E desta forma se lançou as bases do que viria a ser o que é hoje a União Europeia, um conjunto que começou com 6 países, era só a Alemanha, a Bélgica, a França, a Holanda, a Itália, o Luxemburgo, e hoje cresceu para agregar 28 Estados-membros, 28 países. Como a gente cresceu geograficamente, teve também que aprofundar os nossos mecanismos, os nossos processos de integração, de tal modo que hoje tem mesmo esta coisa que eu represento, que é uma delegação da União no próprio Brasil, não é? Então, isso dá mostra de como a gente tem vindo a melhorar o nosso processo de integração. Mas é uma integração que pretende unir, que pretende agregar, mas sempre no respeito da diversidade de cada um. E a diversidade manifesta-se sobretudo na identidade cultural, na capacidade de cada um criar, o que não nos impede de lutarmos juntos pela prosperidade, pela paz, pela democracia, pelos valores dos direitos humanos, que a gente partilha com o Brasil. Por isso o interesse de concretizar estes eventos juntos com o Brasil, aqui neste país maravilhoso.
Embaixadora, quem quiser informações sobre os eventos para comparecer, as peças, os filmes, os espetáculos, enfim, qual o melhor caminho para se informar?
Olha, pode ver na internet, basta pôr Semana da Europa 2015 e aparece direitinho todas as informações. Temos uma página dedicada especialmente à Semana da Europa. Temos também informações que fomos divulgando pelas rádios e também por todos através dos institutos culturais dos países membros da União Europeia, em várias cidades. Por exemplo, o Instituto Cervantes, a Cultura Inglesa, a Aliança Francesa, o Instituto Camões, todos esses institutos que trabalham connosco diretamente nestes eventos, também fazem a divulgação de todo o programa.
Muito bem, embaixadora Ana Paula Zacarias, embaixadora da União Europeia no Brasil. Eu quero agradecer muito a sua participação, embaixadora. Um grande abraço, sucesso nesse evento e que realmente essa convivência entre os povos seja realmente celebrada e sempre ampliada para que a nossa amizade, né, como povos, ela vá se desenvolvendo e crescendo cada vez mais. Um grande abraço para a senhora.
Muito obrigada. Muito obrigada por esta oportunidade. Espero que participem. Esta é uma coisa muito interessante e muito importante para todos nós. Juntem-se a esta nossa celebração e que o hino da União Europeia, que é a Ode à Alegria, esteja sempre presente nas vossas vidas.
Maravilha. Um grande abraço.
Obrigada.
Ok. Ode à Alegria. Olha, fantástico, hein? O famoso trecho cantado ali da Nona Sinfonia de Beethoven, que é o hino da União Europeia, inclusive tocado aí em muitos eventos que têm a ver com a questão da União Europeia. Fantástico. Portanto, está aí a programação disponível. Você dá um Google aí e vai descobrir lá Semana da Europa 2015 e vai saber aí sobre toda a programação na sua cidade. São 10 cidades. Você que está ouvindo a gente pela internet, portanto, aí em Florianópolis, em Manaus, em Curitiba, em várias outras cidades do Brasil, né, vai ter acesso aí também a eventos interessantíssimos promovidos aí na Semana da Europa, a divulgação do continente europeu aqui no nosso país. Muito bem, agora vamos falar de música.
Sons e tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Esse tal de rock and roll, pois é, celebrado nesse disco Fruto Proibido, da Rita Lee com a banda Tutti Frutti. Essa é uma das canções também que ficou, que marcou muito, né? Que, enfim, muita gente se lembra, a famosa Esse Tal de Rock and Roll.
Ela nem vem mais pra casa, doutor, ela odeia meus vestidos. Minha filha é um caso sério, doutor, ela agora está vivendo com esse tal de rock and roll.
Pois é, esse tal de rock and roll, esse disco que eu já mencionei, a Rolling Stone Brasil, elegeu como um dos 100 melhores da história da música brasileira. Na minha opinião, é o disco que mais representa a fase rock and roll da Rita Lee. É claro que a Rita Lee, depois que a gente vê a parceria dela com o Roberto Carvalho, não deixa de ser uma roqueira, não deixa de ser nada disso. Só que ela adota uma veia mais pop, né? E nessa era Tutti Frutti, é a era entre os Mutantes e o Roberto de Carvalho. Então é o momento que ela saiu da psicodelia total dos Mutantes, né? Aquela coisa bem alternativa, bem diferente, né? E foi e antes ainda de entrar naquela era pop, que era Roberto de Carvalho, a era Baila Comigo, etc, né? Então esse período aí da Rita Lee e do Tutti Frutti, pra mim, é o que mais tem uma identidade rock and roll. E eu acho que dos álbuns que ela gravou com o Tutti Frutti, que foram, se não me engano, 3 ou 4, esse Fruto Proibido é pra mim o que melhor representa o que é um verdadeiro rock da década de 70 no nosso país. Eu acho um disco fantástico. Tem já uma veia pop, indiscutivelmente um disco que tem alguma cara pop também, mas é muito bem trabalhado. É um disco que tem baterias muito bacanas, baixos, guitarras. Essa banda Tutti Frutti faz um som excepcional e principalmente eu destaco o baterista da banda, que realmente faz um som muito legal. E pra gente fechar o programa de hoje, a gente vai ouvir uma música que também foi muito, muito, fez muito sucesso e foi inclusive regravada pela Maria Rita, essa aqui, ó. Agora só falta você. Não falta mais, você tá aqui, né? Eu lembro a você que o Feijoada Completa teve a produção de Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Milton Santos e a coordenação de Fabiana Mello, a apresentação de Edson Júnior. A locução no estúdio também foi de Tércia Guimarães. Um grande abraço pra você que ficou com a gente até agora. Um abração, a gente se vê na semana que vem com mais um Feijoada Completa. Fica aí com a Rita Lee e banda Tutti Frutti. E agora só falta você. Grande abraço, até semana que vem. Tchau.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.